Bom, e nós estamos agora recebendo aqui no estúdio o coordenador de eventos técnicos da Emater, o engenheiro agrônomo José Antônio Rosa Filho. O Rosa, ele é um grande conhecedor das coisas do campo, das coisas da roça, de eventos técnicos, de tecnologia aplicada na agricultura. E ele é um dos principais coordenadores da Fazendinha, que é uma das grandes atrações de toda a Expoingá, não só, não é uma particularidade aqui da Expoingá, mas é também de todas as feiras agropecuárias onde a Emater participa. Tanto que faz 20 anos, esse ano, 2018, a Fazendinha completa 20 anos aqui na Expoingá. Muito obrigado, viu, Rosa, por você estar aqui com a gente, dividindo esse teu conhecimento com os ouvintes da CBN.
Boa noite, Sérgio, boa noite, Rose, boa noite aos ouvintes da CBN. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês, né? E poder trocar ideias, né? Conversar a respeito da agricultura e principalmente em relação à própria Fazendinha na Expoingá, desta vez, né? A 20ª edição.
Numa rápida memorização, um rápido retorno na memória aí, Rosa, o que passa lá de 20 anos atrás, como é que era e qual foi essa evolução da Fazendinha, e se ela de fato cumpriu o seu principal objetivo, que é divulgar a tecnologia aplicada no campo, e o que acontece no dia a dia do homem do campo?
Na verdade, o que nós tivemos desde o princípio? Primeiro, tentar num pequeno espaço, né, aqui do Parque de Exposições, né, apresentar alternativas de diversificação e renda, né, ao produtor rural, de explorações factíveis de serem exploradas nas regiões norte e noroeste do estado do Paraná. Se bem lembramos, lá era um espaço em que era apenas ocupado por caminhões, era um depósito de lixo, basicamente, né? Era uma área usada para isso, quase que área de despejo, e que ao longo do tempo se transformou no que é hoje. Lembramos das dificuldades iniciais que se teve para implantar, né? Com trabalhos basais, inclusive, mas que se procurou, já desde um primeiro momento, trabalhar principalmente a questão do meio ambiente, a questão da conscientização das pessoas, não só do meio rural, mas fundamentalmente também do meio urbano, porque afinal de contas o maior público que passa ali é o público do meio urbano, aonde se busca demonstrar a importância que se tem do respeito ao meio ambiente no que diz respeito à água, solo, fauna, flora, né?
O que o produtor faz para esse bem,
isso,
né?
Colocando o que o produtor produz, a forma que ele produz, principalmente o sentido dos cuidados que devem ter com este produto, que é alimento para o consumidor. Então, a pessoa do meio urbano tem a oportunidade de, conhecer de perto esses produtos, conhecer a forma como ele é produzido, saber da responsabilidade técnica, do caso, por exemplo, do Instituto Emater, enquanto um órgão de governo que atua na extensão rural, né, e na assistência técnica, fundamentalmente, à agricultura familiar e ao produtor familiar, de tecnologias a serem aplicadas por esse produtor, sempre pensando não só na questão da sua produção e da sua renda, mas pensando lá no consumidor final, porque afinal de contas, se não houver quem comprar um produto que seja chegado à mesa, não adianta produzir. Então, daí a razão do porquê ter-se o cuidado no que produzir, no como produzir e de que maneira chegar ao consumidor.
E uma das grandes atrações das escolas na feira, e os professores conduzem caravanas de alunos até a Fazendinha, justamente para ele já desde pequenininho entender, né, ter uma noção dessa cadeia produtiva do alimento que ele chega na mesa, né, da forma como ele é produzido e como é que ele recebe isso no seu café da manhã, no seu almoço, na sua janta, né?
Principalmente porque quem está no meio urbano, que basicamente não conhece nada do meio rural, e principalmente no caso da criança, num princípio, se a ele não é explicado, ele fica imaginando que o leite sai da caixinha e fica por isso mesmo. Ele mal imagina de onde vem. Ao longo desses anos todos, veja como é que é só. Com essa oportunidade e possibilidade que as direções da Sociedade Rural de Maringá possibilitou, né, e vem possibilitando a recepção de excursões, tanto de escolares quanto de produtores rurais, de grupos de terceira idade, de universitários e tudo mais, mas fundamentalmente os escolares, que é a grande massa que compõe essas excursões. Se nós pensarmos que nós iniciamos lá com crianças com 6, 7, 8, 10 anos, né? Nós temos hoje pessoas que ao longo desses anos passando estão hoje próximos dos 40 anos de idade. O quanto que essas pessoas, por muitas vezes que aqui vieram, que quem começou pelo jardim de infância, né, ele foi até basicamente o final do ciclo médio, tá? E se ele passou, entrou num curso de ciências agrárias, ele passou toda a sua 14, 15 anos visitando a fazendinha ao longo desse tempo e tendo a oportunidade de aprender muito para a sua vida, né, de levar para as pessoas da sua família. E eu acho que isso é um legado que tem ficado, porque as pessoas têm ido à fazendinha a cada edição.
No caso das escolas, né, as escolas municipais que participam, que vêm fazer essa visita, como é que é a dinâmica? Eles procuram, vocês oferecem? Como é que é essa procura, que a gente sabe que é bastante grande?
Bom, via de regra, a gente normalmente mantém contato, por exemplo, com as secretarias municipais de educação, com o Núcleo Regional de Educação, que é através dos colégios estaduais. Dessa forma, nós procuramos levar a informação a todas essas, a esses colégios e diretores, mostrando essa possibilidade de visita, as normas para que essas pessoas possam vir nessas escolas. Eles fazem o agendamento antecipado, né, marcando a data que vem, e nesse período a gente se prepara para fazer a recepção das pessoas e fazer o giro por todas as unidades expositivas didáticas ali existentes, né? E muitas vezes, daí para o caso específico das escolas, sempre ter o cuidado de que eles possam, no final, ter um impacto mais num processo educativo com relação ao meio ambiente, conforme eu já disse.
Bom, Rosa, quem não está, já está fechada essa agenda? Ou se tiver alguma escola que está nos ouvindo agora, pode agendar?
Ah, não, tranquilamente. Nós recebemos nós iniciamos a recepção de excursões a partir das 8 horas da manhã, vai até as 15 horas e 30, que é o período de recepção. Preferencialmente no período da manhã a gente recebe as escolas, mas não é excludente, pode vir grupos de terceira idade como produtores rurais também de manhã, como podem vir escolares à tarde, né? As pessoas que têm interesse em forma de comitiva dentro desses grupos de participar, eles podem entrar em contato com qualquer escritório da EMATER no seu município, né? Que lá tem as normas e instruções para a recepção. Eles agendam com no mínimo 24 horas de antecedência, né? Para que a gente possa saber quantas excursões vêm no dia seguinte e poder estar preparado para receber essas pessoas.
Viu? Outra coisa que eu sempre visito a fazendinha lá e me encanto cada vez que vou lá, e tem uma maquete que quando começou estava nas arvorezinhas pequenas, e vocês já tem quase que uma floresta de verdade lá, com os caminhos, e cada passo, alguns metros tem uma situação de como favorecer a natureza e o meio ambiente e como você prejudicá-la, né? Isso daí está ainda funcionando bem, né?
Sim, e agora veja uma coisa, até se a gente lembrar nessa questão dos 20 anos, e nós lembrarmos bem que além das explorações agrícolas que estavam expostos ali, tanto na linha da fruticultura, da horticultura, a questão do café, a questão de grãos, a questão de mandioca, de cultivos florestais, de gramíneas, forrageiras, de plantas medicinais e condimentares, enfim, as alternativas, a questão da sericicultura. Mas nós sempre tivemos, eu acho que como menina dos olhos, vamos dizer assim, da fazendinha, a questão da maquete ambiental. E até pegou esse nome fazendinha, porque o público efetivamente acabou batizando, em função das maquetes ambientais que demonstravam propriedades rurais com a forma correta de manejo do solo, né, e a forma incorreta de condução do solo. E ali tinha demonstrado ali a maquete, propriedades pequenas, e o pessoal chegava lá para a fazendinha, mas ali era o intuito de quê? De demonstrar todo o processo de manejo do solo, da água, da fauna, né, da flora. Agora, essas unidades, ao longo do tempo, na medida que essas plantas foram crescendo, e nós temos ali as plantas que estão ali, foram, elas são oriundas de uma unidade montada em 1987, né? Então, de 87 para cá, aquelas plantas que estão lá, elas eram mudinhas de uma maquete ambiental de 87. Mas é importante a gente lembrar, nesse resgate, que quando nós... A primeira maquete que nós tivemos foi dentro do barracão que hoje nós temos ali, a exposição de flores, frutas, né, dos produtores regionais. Dentro daquele barracão, quem passou nas primeiras deve se lembrar que nós tivemos ali demonstração, por exemplo, de vulcão, né? A questão do aquecimento global, a questão do aquecimento, uma parte do solo que a pessoa passava por baixo e sentia o calor, e quando ele saía no local, num paredão, ele se dava de frente com uma maquete mostrando toda uma propriedade rural com boa conservação e uma outra área sem conservação, apresentando questão de erosão laminar, a questão de vossorocas e tudo mais. Ao longo dos anos, né, nós... E é bom, nesse meio tempo, relembrar o finado Anilton, que era o nosso colega lá de Foz do Iguaçu, uma mente brilhante que nós tivemos, que trabalhou durante anos na concepção de projetos da própria maquete. Vocês vão de lembrar que nós tivemos ali histórias marcantes. Por exemplo, uma boa lembrança, a história do João e do José e as suas famílias, né? Então, João e José, que moravam no meio rural, e por por situações decorrentes, veio o êxodo rural, foram embora para a cidade. E ali foi contada toda uma história do eles saindo do campo, indo para a cidade, tudo que eles receberam na cidade, o que aconteceu com eles, e depois até a história do retorno que tiveram para o meio rural. Tivemos outras situações, vocês me lembram bem, do trabalho em cima, por exemplo, da questão do lixo. A questão de impactos fortes com acidentes, né? Com demonstração de mutilações, acidentes automobilísticos, a questão de cuidados de acidentes no meio urbano, no meio rural, né? Então foram histórias marcantes ao longo do tempo, que houveram algumas situações que pessoas iam falar, mas isso aí está chocando demais. Não, mas a ideia é chocar mesmo, é para poder chacoalhar as pessoas, para se conscientizar de que há comportamentos e valores que precisam ser respeitados e levados pela pessoa humana ao longo da vida.
Muito bom. Coordenador de eventos técnicos da Emater, o engenheiro agrônomo José Antônio Rosa Filho, falando aqui com a gente no estúdio da CBN na Expoingá sobre os 20 anos da Fazendinha, um importante espaço que não deixa de ser um espaço de difusão de tecnologias, né?
Sim, não resta dúvida. É um espaço de difusão de tecnologia. Nós temos ali ao longo do tempo, e esse ano, por exemplo, nós temos ali na área da horticultura novidades com relação, por exemplo, ao cultivo do mamão, a pitaia, né? Nós temos situações ali em relação ao próprio morango semi-hidropônico, toda a questão da agroecologia e da horticultura orgânica. E a gente não pode esquecer que nós, enquanto Instituto Emater, nós somos um órgão de governo. Enquanto órgãos de governo, e trabalhando na questão da extensão rural, e principalmente o trabalho levado ao agricultor familiar, nós executamos programas governamentais. Nesses 20 anos, nós tivemos governos e governantes. É importante saber que nós, enquanto instituições, nós trabalhamos em cima de políticas públicas, em cima de programas. Existem vários programas que têm sido trabalhados ao longo do tempo. É o programa Trator Solidário, é o Pro Rural, é o programa de microbacias, é MIP-MID, é o Pro Rural, é o programa de renda familiar paranaense, é o Leite das Crianças. Quer dizer, então são programas que, alguns deles voltados para o meio urbano, por exemplo, o Leite das Crianças, e outros tantos é por meio rural mesmo, onde o produtor rural tem a possibilidade de conhecer o programa, acessar recursos, ter esse impacto de trabalho para melhor produzir na sua propriedade, adequar a sua produção e melhorar a questão da renda dele, aumentar a produção e dar condições ao consumidor de ter o produto seu final.
Bom, por tudo isso que o Rosa falou, é imperdível e não podem deixar de visitar a Fazendinha quem vier aqui na Expoingá 2018. Muito obrigado, viu, Rosa, e boa noite.
Ah, boa noite, eu que agradeço. E lembrar que nós temos aí eventos técnicos, o Encontro Regional de Horticultura, tem o Encontro de Leite agora no dia 8, tanto de leite de manhã ou de horticultura à tarde. Nós temos no dia 10 o nosso 7º Encontro Regional de Mulheres Rurais, que é destinado para mulheres rurais e jovens mulheres acima de 16 anos de idade. Nós vamos trabalhar esse ano a questão da sucessão familiar mais uma vez, porque ela tem sido relegada, né?
Importantíssimo.
E nós vamos então trabalhar nisso. Eu quero deixar o meu abraço, né, a todas as pessoas, né, e dizer que para mim foi uma alegria muito grande trabalhar com vocês. Esse é o meu último ano de fazendinha, né? Estou me desligando da Emater no final do mês. E o meu abraço para vocês todos.
Está aqui, emocionado Rosa, um trabalho todo, uma vida toda dedicada à agricultura, a distribuir conhecimento. Parabéns, Rosa. Conta
obrigado.
Com a gente também, tá
um
bom?
Um abraço a todos.
Sempre bons personagens, a CBN gosta de falar.
Isso, a CBN sempre está presente, sempre nos prestigiou e há de continuar.
Tá certo. Bom, são 9h22 e a gente agora vai para um rápido intervalo comercial e voltamos já falando do estúdio da CBN aqui na Expo Ingá 2018, que fica no stand da Cocamar.